bem, vamos então dar início à nossa audição, a audição da Federação das Associações Juvenis do Distrito da Guarda, faz de gui, não é assim? E quero começar por vos agradecer a vossa disponibilidade, a vossa vinda aqui, a vossa solicitação para vir aqui à Comissão. Os assuntos que temos conhecimento que querem fazer nota para a agenda da discussão de hoje tem que ver com o ponto de situação dos serviços e equipamentos do IPDJ na Guarda, a reabertura da pousada da Juventude da Guarda, a promoção e desenvolvimento das atividades e estratégias no âmbito do Plano Estratégico de Juventude 2020 e o projeto Juvibéria. E, portanto, nesta comissão dar-vos nota só, e de resto já sabem, porque teve também a amabilidade de entrar convosco, está o Sr. Deputado em representação do PSD, João Prata, e eu próprio em representação do Partido Socialista. Não sei se algum deputado se juntará de outro grupo parlamentar a nós, entretanto. Se o fizerem, bem-vindos, serão bem-vindos e apresentá-los-ei. Eu, sem mais demoras, a metodologia que nós adotamos é dar-vos a palavra por 10 minutos, passar a palavra aos grupos parlamentares por 3 minutos e, novamente, devolver-vos para a resposta às questões que os senhores deputados entendam colocar por mais 10 minutos para terminarem esta audição. Portanto, uma vez mais, obrigado pela vossa vinda aqui, pelo esforço de se deslocarem aqui à Assembleia da República, sendo que também vos foi dada a opção de fazer por videoconferência, mas obrigado pelo vosso esforço e deslocação, é sempre diferente. E passo-vos a palavra ao secretário executivo e pedia de resto, se calhar, que se apresentassem depois um a um e as funções. Nós temos aqui alguma lista, mas eu acho que pessoalmente é melhor.
Muito bem. Então, queria em primeiro lugar começar por agradecer a disponibilidade para nos receberem. Já o fizemos há pouco, mas quero fazê-lo também aqui nesta audiência. Agradecer ao deputado João Prata pelo convite que nos endereçou para estarmos aqui presentes também, fazemos uma visita a esta casa. Estamos, de facto, impressionados e muito agradecidos pelo convite que nos efetuou. Aliás, o deputado João Prata é uma presença assídua e tem acompanhado o trabalho que os jovens, as associações e a Federação das Associações Juvenis têm desenvolvido na Guarda. Eu iria sugerir o seguinte, sem mais demoras, iríamos ver um pequeno vídeo que nós preparámos, que ilustra de forma muito sintética a atividade da Federação das Associações Juvenis ao longo dos seus 19 anos de existência, e depois iríamos então, de forma também muito analítica e muito rápida, focar esses pontos, que são pontos de facto que nos preocupam e que preocupam sobretudo os jovens do Distrito da Guarda. Eu não sei, está aqui assim a configurar, normalmente estas coisas quando é necessário demoram sempre algum tempo, se calhar se não funcionar vamos fazer ao contrário, começamos, precisávamos era de alguém que nos... É capaz de ser... Vai, olha que está... Ah, já está. Ok. Bem, mas entretanto... só não liga. Ok, então... Desculpa. Oh, David, penso aqui isto e eu se calhar começo já. Eu começava por fazer, apresentar aqui todas as pessoas presentes. Nós fizemos questão de trazer representantes de todos os corpos sociais da Federação. Portanto, a Federação tem 11 elementos no seu corpo diretivo, na direção, depois tem elementos do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral. Os elementos que estão aqui pertencem, começando de além para cá, o José Martins é o nosso Presidente do Conselho Fiscal, o José Fernandes, que são do Conselho de Pinhel, também pertence ao Conselho Fiscal, o Carlos Alves da Assembleia Geral é do Conselho de Freixo de Numão, o David também pertence à direção, é da Aldeia de São Sebastião, o nosso Presidente da Assembleia Geral, o Joaquim Fernandes, a Ângela, que é tesoureira da direção, e o David, que é o vice-presidente. O nosso presidente não pôde estar presente, porque também vai estar agora na sexta e no sábado cá, numa jornada, as jornadas do futuro que vão ser promovidas pelo presidente da República. E vai estar também, até porque ele é presidente da Assembleia, da Mesa da Assembleia Geral da FNAJ. Portanto, quisemos trazer aqui e ilustrar um pouco aquilo que tem sido o passado, o presente e o futuro da Federação das Associações Juvenis. Todos estes dirigentes já ocuparam outros lugares. Nós entendemos que eles devem continuar connosco, porque representam um capital de experiência que nós queremos aproveitar. Passando de forma mais concreta para as questões objetivas, enquanto isto vai iniciando, há de facto uma que nos preocupa de sobremaneira, não sendo algo que é absolutamente fulcral para o desenvolvimento associativo, é algo que nos preocupa, que tem a ver com a situação que existe na Guarda relativamente à possível cedência dos espaços ocupados pelo IPDJ para a instalação aí da PSP. Preocupa-nos porque desde sempre estivemos naquele espaço, participámos, dinamizámos atividades, porque muitos dos jovens que neste momento estão ligados ao serviço associativo foi lá que tiveram o primeiro contacto e gostaríamos de que aquele espaço pudesse ser ainda mais dinamizado e desde já nos disponibilizámos, quer junto da autarquia, quer junto da freguesia da Guarda, quer publicamente, para participar nessa dinamização. Há a crescer a tudo isto, há a situação da Pousada da Juventude. O espaço do IPDJ é contíguo ao espaço da Pousada da Juventude e aquilo que acontece é que a Pousada da Juventude encerrou, há cerca de 2 ou 3 anos, com a promessa de que esse encerramento era de por 4 meses e, entretanto, ela não voltou a reabrir. Ora, a ser assim é, de facto, penalizador para a Guarda, enquanto distrito do interior do país, uma vez que seria, eventualmente, a única capital de distrito deste país a não ter uma Pousada da Juventude. E na Guarda, os jovens da Guarda, pensamos nós, têm o mesmo direito e devem ter a possibilidade de usufruir dos mesmos recursos que todos os outros. Portanto, esta é uma questão que bem sabemos que esta Comissão não tem poder executivo, mas é uma preocupação que nos foi transmitida nas várias atividades que temos realizado e que os jovens, de facto, querem ter uma resposta. A acrescer a isto, dizer que nós não somos adeptos de soluções de ruptura. Se as circunstâncias tiverem que ser essas, o que queremos é que queremos participar da decisão, queremos fazer parte da solução. Foi assim sempre que nos posicionamos. Portanto, esta é a grande questão que tem a ver com as instalações. Eu, se calhar, para não estar sempre eu a monopolizar aqui o discurso, eu iria passar aqui a palavra ao David e ele podia ir avançando com algumas coisas. Não sei se isto já, é que já está outra vez encerrado. De facto, há aqui qualquer problema com o computador. Hã? Pois está, está, está. Se calhar nós íamos avançando e víamos o vídeo no final.
Tudo bem, tudo bem. Vou fazer uma gestão do tempo também.
Sim. Muito obrigado. Antes de mais, fazer um agradecimento mais uma vez ao convite que nos foi feito, principalmente da parte do professor João Prata. Já há alguns anos que nós tínhamos esta visita marcada e ainda bem que o podemos fazer agora, porque temos algumas questões que de facto fomos levantando nos nossos encontros distritais. Aliás, trazemos o documento conclusivo do último encontro, 18º Encontro Distrital de Associações, que ocorreu em dezembro passado, e que queremos deixar também esta comissão, onde foram levantadas pelos jovens que participaram, não só do Distrito da Guarda, mas também de outros distritos que se quiseram juntar a nós, algumas preocupações ligadas não só à questão do associativismo juvenil, mas à problemática jovem do emprego, do empreendedorismo e da interioridade. O Armando já focou aqui alguns pontos muito diretos no que diz respeito à questão das instalações, quer do Instituto de Progresso do Desporto e Juventude, quer da Pousada da Juventude. São naturalmente preocupações que nos acompanham desde que recebemos a notícia de que haveria alterações nesse sentido. Nós preocupamos-nos sobretudo com a permanência dos espaços. De certa forma, isso já nos foi garantido pelo Secretário de Estado, que vai haver manutenção, pelo menos, da delegação distrital do Instituto de Progresso da Juventude, que isso entendemos que é fundamental, porque é nessa relação de proximidade que aqueles, os funcionários da casa têm para com o movimento do associativismo juvenil, que aquela casa funciona bem e que nós conseguimos desenvolver o nosso trabalho. Paralelamente a isso, gostaríamos também de destacar a importância que nós temos dado aqui no sentido de se poder incentivar ao máximo a questão do desenvolvimento de políticas que favoreçam ou beneficiem, de certa forma, a questão da interioridade. Nós discutimos a questão da interioridade no nosso encontro, vimos que era também bastante relativa, mas é muito importante que possamos ter, de certa forma, uma majoração, um incentivo para que possam ser desenvolvidas as atividades e que para que os jovens do interior tenham exatamente as mesmas oportunidades que os jovens do litoral. Contra mim falo que fui obrigado a seguir para o litoral e viver na cidade, porque não tive a possibilidade de profissionalmente exercer a minha atividade na minha zona de residência, na minha origem, no caso em Vila Nova de Foscoa. Mas acredito que as associações são polos muito importantes no sentido de trazer novamente esses jovens que vão estudar fora e muitas vezes têm essa importância de fazer com que eles regressem às origens e na maior parte das vezes são plataformas para que eles possam encontrar aquilo que mais gostam de fazer. É o meu caso, eu desenvolvi, a minha atividade profissional surgiu do gosto que eu desenvolvi na atividade enquanto dirigente associativo e existem muitas associações juvenis que têm essa possibilidade e que são uma alavanca para o emprego jovem, não só diretamente, enquanto empregadores, temos aqui alguns casos hoje, mas também precisamente neste espaço de cidadania, espaço de encontro que os jovens têm para desenvolver as suas capacidades. Por isso entendemos que devem ser criadas essas oportunidades. Oportunidades, nós falávamos já há uns tempos atrás, quando da recepção de alguns candidatos, na altura das eleições na Federação, da necessidade de criar incentivos para que os jovens possam voltar às suas localidades de base. Incentivos, como eu posso dizer, que o facto é que nós nestes últimos anos tivemos uma grande taxa novamente de imigração, houve um abandono das localidades do interior, não só para fora do país, mas para a zona litoral, e é óbvio que temos essa preocupação. Porque situações como o caso das portagens, por exemplo, na autoestrada, que dificultaram em muito a mobilização dos jovens do litoral, que estariam naturalmente a estudar, a maior parte deles encontram essas dificuldades, para que possam voltar, e acreditamos que tem que haver uma tendência, como existiu agora, existe a parte do programa Erasmus+, e que nós temos saudade e temos que nos congratular com o facto de haver uma majoração no facto nos projetos do interior, mas acreditamos que mais trabalho pode ser desenvolvido. Por isso estamos aqui também para pedir a vossa atenção nesse sentido, ainda com a consciência de que a criação dos programas não é da vossa competência, digamos assim, mas acreditamos que têm essa sensibilidade e a possibilidade de enquadrar esta necessidade de promover a facilidade dos jovens do interior em ter o mesmo acesso que os jovens do litoral às causas. Existem diversos programas também ligados à questão aqui é destacado o Juvibéria, a questão do trabalho transfronteiriço que nós há vários anos desenvolvemos no Distrito da Guarda, que achamos que é também importante explorar ao máximo e enquadrar nas políticas europeias. E não sei se podemos, se já temos não, condições de...
Não consigo fazer reconhecer a pena.
Está a instalar.
Não estamos assim tantos quanto isso. Se tivéssemos mais, provavelmente ia acontecer outra coisa qualquer.
Eu, se calhar, sugeria era que, se entretanto se conseguisse organizar isso, depois, nos 10 minutos finais que temos.
Sim, pudéssemos ver. Claro que sim. Sim.
Muito bem. Então,
tem mais 30 segundos e a benevolência.
Queres fazer? Ângela, vejam lá.
Sim.
Força.
Desliga aqui.
Bem, basicamente vou continuar aquilo que o meu colega estava a falar sobre a interioridade, que realmente é uma dificuldade. E lá está, os programas são criados e funcionam, se calhar, em alguns pontos. Em Lisboa poderão funcionar, no Porto também, em Coimbra também, porque há muitos jovens. No caso da Guarda e nas pequenas aldeias não funcionam, porque se calhar não há 10 jovens, se calhar só há 2, mas esses 2 também têm que ter essas oportunidades. E realmente há que ter a atenção que no interior a realidade é completamente diferente dos grandes centros. E tem que se adaptar. Não somos nós que nos temos que adaptar aos projetos, mas os projetos é que se deviam adaptar às realidades do país, não é? E acho que não está a acontecer assim. Relativamente a mais pontos que a gente tenha, o que é que tínhamos visto? Sim, exato. Acho que era mais relativamente isso.
Muito bem. Obrigado então pela vossa exposição, pela clara exposição. E eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado João Prata, do Grupo Parlamentar do PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente os presentes, neste caso os dirigentes da Federação Distrital das Associações Juvenis do Distrito da Guarda. É com prazer que temos aqui pessoas da nossa região, do meu distrito. Espero sinceramente que tenham gostado da visita ao Palácio de São Bento e verificarão agora um pouco do início da sessão dos trabalhos do próprio plenário, que vamos ter a partir das 3 horas. Agradecer também a simpatia do Sr. Presidente, que foi ele, no fundo, que autorizou, juntamente com os serviços administrativos, a doutora Cristina aqui presente também saúde. A alteração da data inicialmente prevista, quero agradecer aqui publicamente a sua atenção, na medida em que outra data estava prevista, mas seria um pouco complicado, e o Sr. Deputado Rui autorizou, ou pelo menos condescendeu com o pedido que lhe foi formulado, e portanto também queria aqui deixar o público agradecimento desse facto. Dizer que em relação às questões colocadas, dar-vos uma panorâmica muito geral e muito breve e se calhar muito genérica. A política de juventude é algo que já vem há muitos anos neste país, atravessou vários governos, atravessou várias décadas. Alguns de vós aqui presentes terão propriamente quase observado o início das políticas de juventude em Portugal nos idos anos 80, nos idos anos 80 e 90 particularmente, e temos assistido de alguma forma a alguma continuidade num conjunto, naquilo que se pode dizer na política de juventude entendida de uma forma, numa forma transversal, e também assistimos a outro facto importante, e nós temos a tendência de olhar só ao presente, mas as coisas têm um passado, têm uma história, e é com base nessa história, com base nesse passado, não só que se constrói o presente, mas também se projeta o futuro. E sendo verdade isso, também não é menos verdade dizer que, a par da política governamental, e volto a dizer, foi transversal ao longo destes anos aos diversos governos que estiveram neste país, podemos ir assistindo, e felizmente temos ainda a assistir cada vez mais, e por aí vai ser também cada vez mais a ênfase nas políticas de juventude, a uma intervenção diferenciada e diferenciadora das autarquias locais no movimento associativo, que temos de reconhecer que houve uma outra preocupação que não havia aqui há 10, 15, 20 anos, era tudo deixado ao poder central, e hoje felizmente também temos autarquias, seja do ponto de vista da orientação política, mais uma vez independentemente da vertente política ou partidária que estejam, seja porque têm técnicos qualificados para essas áreas, têm vindo a desenvolver programas interessantes, e na nossa zona também os temos, autarcas que vão promovendo programas de apoio ao associativismo, com apoio às instalações, tal como temos nesta área do Instituto de Coisas da Juventude, como de outras áreas também, vamos encontrando essa intervenção. E é esse somatório que vão, de alguma forma, consolidando aquilo que importa, que é que a juventude tenha um papel mais ativo, mais interventivo, não só do ponto de vista daqueles que consomem as atividades, mas também daqueles que produzem as atividades nas suas próprias localidades. E, aliás, nunca é demais dizer, e é verdade, muitas terras, muitas localidades do nosso país são conhecidas por uma associação ou por um clube. Se quisermos agora ligar mais à parte desportiva, as terras não são conhecidas pelo nome, ou melhor, o nome vem depois, e vem primeiro a dinâmica e a vontade e o querer das pessoas dessa comunidade em desenvolver na cultura, no desporto, na área social e também na parte da juventude. E nós, no Distrito da Guarda, tanto quanto sei, estamos bem representados no ranking do Registro Nacional de Associações Juvenis, que teve algumas alterações legais, um pouco de encontro àquilo que dizia a Sra. Ângela em relação à dificuldade, que é verdade, nós temos um problema de despovoamento, temos um problema de natalidade, é geral a nível do país, ali acentua-se mais, e temos depois o conjunto de jovens que chegam ali ao 12º ano e têm que abandonar por razão dos estudos, e às vezes regressam, outras nem por isso, mas em rigor o RENAGE de alguma forma, sendo também algo que tem a ver com as diretivas comunitárias, mas nós em Portugal ao longo destes anos facilitámos, não poderemos se calhar ir totalmente de encontro à pretensão ou àquilo que pude perceber das suas palavras, mas dizer-lhe que ainda assim ainda assim, provavelmente fruto do vosso esforço, o nosso distrito ainda continua bem representado no ranking, enfim, na lista de número de associações que estão inscritas no Registro Nacional de Associações Juvenis. Depois dizer-vos que, de alguma forma, a política de juventude do atual governo, e faço recordar que estou aqui em representação do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, que é o meu partido de eleição, dizer-vos que, não obstante todas as contrariedades que são de todos conhecidas, todos conhecidos, aliás, ao nível da situação financeira do país, tem-se registado, fruto de um certo esforço de reorganização dos serviços da juventude, ao nível do Instituto Português da Juventude, transformado agora em Instituto Português do Desporto da Juventude, ao nível das poupanças que foram conseguidas emelhar nas estruturas nacional e locais, que houve realmente redução. Nós sabemos, na Guarda, vários funcionários passaram, portanto, para o Serviço de Ação Social. Ainda assim, o que temos assistido depois desta reorganização é que os programas mantiveram-se. Alguns, um ou dois anos, estiveram parados, hoje estão outra vez no ativo, estão outra vez à disposição do movimento associativo. Houve algum, mesmo pequeno, mas pode-se dizer, um ligeiro reforço de verbas no âmbito do programa de apoio às associações juvenis, nos diversos subprogramas que tem, e depois houve a edição do Livro Branco para a Juventude, penso que é do vosso conhecimento, ele foi apresentado, seguramente também terão participado naquilo que foi a elaboração, a produção e o conjunto de conteúdos que ali está expresso, e tem havido ao longo deste, penso que desde o ano passado, não estou em erro, um roteiro associativo, já esteve na Guarda o Senhor Secretário de Estado da Juventude, que é um jovem, pode-se dizer assim que também é um jovem, e que está habituado às lides associativas, da parte do ponto de vista académico, mas também da sua vida política e pública, e tem incentivado bastante, ou seja, o roteiro associativo, por aquilo que nos é dado a conhecer aqui na Assembleia da República, por parte nas audições, tem servido muito para que alguns programas tenham voltado a surgir, para que algumas medidas e orientações definidas no Livro Branco da Juventude possam ter consequência, se não agora, num tempo mais próximo, e dizer-vos depois que este programa Erasmus Mais é fundamental, e penso que aqui quer a Ângela, quer o David focaram aqui este aspecto da cooperação transfronteiriça, que a nós diz-nos muito. Tenho de compreender que, provavelmente, para as pessoas que estão aqui nesta região, peço desculpa, Sr. Presidente, com a sua tolerância, termino já, com duas ou três questões, mas termino já, Sr. Presidente, mas dizer que a questão da cooperação transfronteiriça é, de facto, muito importante para a nossa região. Compreendo que aqui as pessoas não tenham essa preocupação, é natural, tem o mar, que é outra porta de saída, de entrada, muito importante para Portugal. A questão da interioridade que aqui se referiam, dizer-vos que não deve servir nunca a questão da interioridade para nos amesquinhar, mas deve servir mais porque, à luz de outros cidadãos, de outros países, olhar a Portugal como tendo interior litoral, só mesmo em termos geográficos, porque estamos perto do mar ou litoral, e o interior está mais longínquo do mar e está perto da meseta ibérica, mas de todas as formas são 200 km que nos separam entre interior e litoral. Temos as nossas especificidades, como as outras regiões têm as suas especificidades, e temos seguramente as nossas potencialidades, como os outros também as têm, e é isso que nós devemos enaltecer. E essa questão da cooperação transfronteiriça é decisiva e importante até para aquilo que referíamos de termos algum despovoamento ali assentado. Mas não quero fugir às vossas questões iniciais, seguramente que o Sr. Deputado Rui Pedro, na qualidade de Deputado do Partido Socialista, também as fará. Dizer-vos o seguinte, é do conhecimento geral que está em negociação entre o município da Guarda, a Secretaria da Juventude e também o Ministério da Administração Interna, digamos, a transição da esquadra da PSP da Guarda para as instalações do Instituto Português da Juventude, e há a garantia do município da Guarda e das entidades envolvidas que os funcionários do Instituto da Juventude terão umas instalações condignas e válidas para continuar o seu trabalho, que está a ser feito neste momento e vai continuar seguramente a ser feito, porque não está em causa, nunca esteve em causa, a sediação deste serviço público, neste caso na nossa cidade, neste caso na capital do Distrito da Guarda, mas também esperemos todos, e já o é, durante este primeiro mandato, e seguramente será, a sede de uma comunidade intermunicipal de Beiras Serra da Estrela. Portanto, dizer que isso está, de facto, em negociação, a questão da pousada estará seguramente aí, também aí será analisada. Dizer-vos que a pousada da juventude fechou na Guarda, é certo, há dois ou três anos, se não erro. Nós temos ainda outra pousada no Conselho de Vila Nova Foscolo, no Distrito da Guarda, e temos também uma fronteira com o Distrito da Guarda, que é pousada de Penhas da Saúde na Serra da Estrela, que está na Covilhã, mas também está. A questão que eu queria deixar, e porque estive no vosso último encontro em Trancoso, tem a ver exatamente com a questão da fixação de pessoas. Eu recordo-me que tiveram ali um painel exatamente alusivo, digamos assim, digam lá ideias para tentar fixar jovens nesta terra, neste distrito, e eu gostaria um pouco de vos ouvir, se for possível, naturalmente, e se assim for o vosso desejo, de ter, digamos, feedback, ou se quiserem, feedback não é a palavra correta, ter um pouco a ideia daquilo que aí foi veiculado, como é que nós podemos atrair jovens a esta terra, porque em termos de movimento associativo, felizmente, e por isso saúdo nesta parte final da intervenção, no Distrito da Guarda nós conseguimos dar cartas e estamos claramente a par e podemos dar boas ideias a outras federações dos distritos do país, e por isso saudar-vos apenas pela vossa dinâmica, na pessoa do Sr. Presidente, o José Sérgio, que não pôde estar aqui presente, também dar-lhe os parabéns por ele ter sido uma das pessoas selecionadas para ser escutada com outros jovens com o Sr. Presidente da República, e mais uma vez, muito obrigado por terem vindo à grande casa da democracia, que é também vossa, e esperamos sempre acolher as vossas iniciativas. Muito obrigado, pois, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Muito bem, obrigado. Eu agora, na condição de deputado do Partido Socialista, e portanto quero ver se consigo aqui isso também contabilizar o meu próprio tempo, eu quero começar por, naturalmente, vos cumprimentar, agradecer e fazer minhas as palavras do Sr. Deputado João Pratas quanto aos cumprimentos todos. Não sou o vosso conterrâneo direto como o Sr. Deputado João Pratas, sou o vosso conterrâneo de região, que sou eleito por Coimbra, e portanto cumprimentar-vos pelo vosso trabalho, pela energia que vocês põem todo o dia, todos os dias, em todos os momentos, em todas as vossas organizações, naquilo que fazem, porque isso acrescenta muito valor à vida das associações, de todas elas, e das organizações nacionais também. E eu quero dizer-vos, a pretexto disto mesmo, que sou suspeito sempre para falar nestes assuntos, porque sou um de vós. Eu passei alguns bons anos da minha vida como dirigente associativo, fui dirigente do Conselho Nacional de Juventude, não da FNAS, mas já lá vamos, e fui dirigente do Fórum Europeu de Juventude, que é também um parceiro fundamental para a definição destes programas que antes o Juventude em Ação, agora o Erasmus+, que no fundo apoiam as associações no terreno, no trabalho que vão fazendo. E por isso, eu, das primeiras coisas que fiz quando cheguei a esta casa, e relato-vos isto porque isto vos diz diretamente respeito, das primeiras coisas que fiz quando cheguei a esta casa foi tentar resolver uma injustiça com que eu me deparava enquanto dirigente associativo, que era o facto de eu achar que não fazia sentido algum que no órgão onde há concertação social entre governo, entre empresas, entre sociedade civil, sindicatos, trabalhadores, a juventude do nosso país não estivesse representada. E foi por isso mesmo que apresentei a proposta para que o CNJ e a FNAS, e portanto as suas federações e as organizações representadas no CNJ, integrassem o Conselho Económico e Social, porque acho de elementar justiça, já o achava, e portanto enquanto deputado não mudei de opinião, de elementar justiça, que todos vós, o vosso trabalho, o vosso dia-a-dia, portanto aquela energia que põem naquilo que fazem todos os dias, seja ouvida, tida e achada no Conselho Económico e Social, que é onde se planeia o futuro a médio e longo prazo e onde se assinam acordos de compromisso relativos ao bem-estar social, ao bem-estar económico, ao bem-estar cívico, associativo dos jovens do nosso país. Essa mesma proposta e esse diploma ainda está, passo a expressão politicamente incorreta, perdido na especialidade, mas enfim, todos os deputados, todos os grupos lá hão de se encontrar um dia para resolver esse assunto, mas de facto esse eu penso que é um passo e um dos contributos que esta casa pode dar para acrescentar ao vosso trabalho e ver no fundo, verem vocês próprios o vosso trabalho reconhecido naquilo que depois são os compromissos, não apenas dos partidos quando há eleições, mas dos compromissos de Estado do país a médio e longo prazo e em qualquer circunstância, não apenas nas eleições. Isto para vos dizer que sou muito sensível às questões que aqui trazem, conheço perfeitamente o vosso contexto de trabalho e mesmo tendo sido dirigente do CNJ, não fui dirigente do outro lado da barricada, como às vezes, aqueles diferentes entre FNAS e CNJ fazem questão de acentuar. Pelo contrário, são dois lados da mesma moeda e se por um lado o CNJ representa bem as organizações nacionais, não pode nunca viver sem aquilo que é a representação fundamental da FNAS, neste caso das FAGD, pelo país fora, que é o contacto com a vida real diária de todos os jovens portugueses deste país e com o associativismo local. Portanto, um não vive sem o outro e são dois lados da mesma moeda e eu espero que seja esse o caminho que a médio prazo também se possa fazer neste país e, portanto, é um desafio que também vos deixo, que ajudem a FNAS a fazer esse mesmo caminho, porque acho que é acho que é fundamental. Três notas quanto àquilo que nos deixam. Em relação à cedência dos espaços, ou do espaço do IPDJ, eu tive a oportunidade na última audição do Secretário de Estado de, precisamente, na primeira ronda, colocar esta questão sobre o espaço da Guarda, porque soube dessa mesma, chegou-nos essa mesma preocupação, por uma simples razão, é que eu sou daqueles que entendo que os espaços do IPDJ têm que ser dinamizados pelas associações. Mais do que espaços de serviços administrativos, têm que ser espaços de interface associativo. Não podem ser espaços apenas de serviços administrativos, porque senão as associações representativas desses distritos não têm o sentido de pertença daquele espaço. E o espaço não é um espaço físico de tijolos e todos os materiais de construção que fizeram fisicamente aquele espaço. Aquele espaço é aquilo que a identidade das associações tem que representar ali, todos os dias. E, portanto, é por essa mesma preocupação que coloquei a questão ao Sr. Secretário de Estado, que, de resto, também respondeu no mesmo sentido, aquilo que o Sr. Deputado João Prata já tinha dito, que seriam asseguradas as instalações. Bom, eu não sei onde, não tenho precisa essa localização, saberão porventura se já há desenvolvimentos melhor do que eu, mas deixar-vos a pergunta de que se isso de facto é um constrangimento ou se forem garantidas todas as mesmas condições, enfim, não há constrangimento nenhum e não vem obstáculo a isso, deixar-vos essa pergunta. Depois uma nota sobre a pousada de juventude para vos dizer que o Partido Socialista ontem mesmo fez um requerimento ao Governo no sentido de conhecer os processos de concessão há pouco conhecidos das 14 pousadas de juventude que estão a ser concessionadas no país. Entre essas 14 não está a da Guarda, mas ao que sei, e sei-o também agora reiterado por vocês, também não tenho presente prazos de abertura e, portanto, não se vislumbram prazos de abertura nem projeto para aquela pousada. Aquilo que vos queria perguntar era se já se tinham disponibilizado, junto do Secretário de Estado ou junto do IPDJ, para ajudarem a construir um projeto para aquela pousada. Mais uma vez, eu também sou daqueles que acha que as pousadas de juventude não têm apenas que ser serviços para rentabilizar camas. Têm que ser projetos associativos. Tem que ter a identidade das associações que ali estão. E, portanto, que se tiver que ser uma pousada dedicada aos assuntos que as associações e o associativismo jovem desse distrito trabalha todos os dias e durante os anos nos seus planos de atividade, as suas prioridades, tem que ser uma pousada de juventude temática feita pelas associações desse mesmo distrito. Deixar-vos essa pergunta também. Depois, duas últimas notas para vos dizer, quanto ao Erasmus+, que tenho uma opinião diferente, ou melhor, não sei se convergente na posição de princípio com aquela que é a vossa posição de princípio, mas divergente quanto aos resultados. Porque a verdade é que, chegados aqui, o Erasmus+ é uma fusão do sistema de educação formal e do sistema de educação não formal europeus, que antes tinham dois orçamentos distintos e tinham, digamos, serviços energicamente dedicados a cada um dos dois. Não que eles não devam estar ligados, estão intimamente ligados, de resto, e devem estar mais, e é uma lógica que defendemos. Mas a verdade é que, no fim de contas, saem desempoderados ambos por esta fusão, pela forma como foi conduzida esta fusão ao nível da Comissão Europeia, e, portanto, eu diria que, por princípio, estive sempre com outra posição relativamente àquilo que é hoje a realidade do Erasmus+, e daquilo que era a realidade do Juventude em Ação aqui há uns anos atrás. Mas ainda bem que o Erasmus+ serve os vossos propósitos e que aproveitem verdadeiramente esses programas, porque eu acho que são nesses programas que vocês conhecem intercâmbios, têm a oportunidade de fazer esses intercâmbios e a oportunidade de trabalhar agendas comuns com outros países e mesmo entre regiões, intra-regiões no nosso país, que acabam por sair, o vosso trabalho acaba por sair privilegiado também. E uma última nota para vos dizer que, sobre o estado da arte da juventude no nosso país, enfim, eu acho que vocês próprios, e por isso vos congratulo e vos agradeço, acho que o associativismo juvenil é o movimento de modernização que este país precisa e, portanto, tem que estar mais presente quando se definem estratégias a médio e longo prazo para o país, daí a lógica da minha referência inicial da proposta, mas, de facto, os tempos são de, como diria Antero de Quental, são de desventura e de desesperança para a juventude portuguesa. Portanto, eu espero que vocês ajudem a inverter também este ciclo de desventura e de desesperança que atravessa um bocadinho a juventude portuguesa, pelos números de imigração, os números de pobreza, de emprego e por aqueles que emigraram também, não é? E por isso, enfim, espero que sejam também esse movimento de regeneração de um sentido de pátria, de um sentido de propriedade, de região, de identidade nacional e europeia que nos faça passar para um novo capítulo. Obrigado pela vossa presença. Passos agora na condição de deputado piloto a palavra para, então, para a intervenção final. Se o filme já estiver pronto, organizem-se como entenderem.
Adicionar ao rol de problemas que expusemos, portanto, eu queria ainda expor algo que recentemente está a surgir e que está a causar grande transtorno às associações. Estou-me a referir aos programas de verão, férias em movimento, OTL e companhia. Portanto, estruturámos as candidaturas no sentido de ter como prazos os estipulados pelo IPDJ, que seria 14 dias os campos de férias não residenciais e 14 noites os residenciais. Estruturámos as candidaturas nesse sentido, falámos com os monitores, assumimos compromissos com os pais e, muito curiosamente, ontem recebemos um telefonema pelo telefone que os prazos foram reduzidos para 5 dias das férias em movimento. Nós consideramos que isso é brincar às férias em movimento, porque, quer dizer, temos compromissos assumidos com os pais, temos compromissos assumidos com os monitores. Como é que resolvemos a situação? E se aceitamos, aceitamos. Se não aceitamos, temos que dizer que não. Portanto, isso põe-nos entre a espada e a parede. Os pais viram-se, organizaram a vida no sentido de ter os filhos ocupados pelo menos 15 dias. E o que fazemos? Os programas OTL estão a propor 20 cêntimos à hora a um jovem para estar ocupado. Sinceramente, 20 cêntimos à hora. E pronto, são coisas que esta falta de incentivos, o que hoje é verdade, amanhã já não é, põe-nos, desculpem o termo, na retranca, e para assumirmos compromissos temos que ter um estofo, porque não sabemos o que é que podemos esperar amanhã. E não há muitas associações que possam assumir esses compromissos, porque são compromissos sérios, que envolvem famílias, envolve monitores, envolve muita gente. Portanto, nós não nos revemos nessa maneira de fazer associativismo.
Em resposta ao professor João Prata, fez uma questão sobre como deveríamos fixar os jovens no Distrito da Guarda e no interior. E antes disso, acho que ficou a ideia de que estávamos a minimizar por estarmos no interior. Não é nada disso. Eu acho que estou no centro do país, estou tão próxima de Lisboa como estou de Madrid. Eu estou no centro do país. Vocês é que estão um bocadinho mais longe aqui em Lisboa. Nós estamos no interior, mas estamos no centro. E aquilo que eu disse foi que estávamos no interior e realmente somos menos. É só essa a questão. Somos menos. Mas somos menos porquê? E em resposta àquilo que me perguntou, que nos perguntou, foi como fixar os jovens. Primeiro precisa de haver emprego. E antes de haver emprego tem que haver paixão pela terra. Eu, por exemplo, fiz o meu percurso académico na Guarda, não é? Depois tive que ir para Coimbra estudar e regressei. Mas regressei porquê? Por a questão do associativismo juvenil. O associativismo juvenil é que me fez apaixonar pelaquela terra. Não tenham dúvidas nenhumas disso, senão podia, não me importava de ir para Lisboa, até para Madrid, tinha propostas para ir, mas não quis. Se calhar estou a ganhar metade do ordenado que ganharia aqui. Não tenho dúvidas também. Mas é preciso criar paixão. Mas a paixão, por falarmos aqui das portagens, por exemplo. Eu antes estava na Guarda e como lhe disse, estamos tão próximos de Lisboa como estamos de Madrid, e eu pegava no carro e ia a Coimbra. Eu estive na Guarda, acabei o curso, fui para a Guarda, em 2 horas estava em Coimbra. Ia passar os fins de semana a Coimbra e ao Porto. Agora não posso, não há dinheiro. Não há, as portagens não permitem sair do meu interior. E isto também é necessário. E também as pessoas virem, porque o associativismo juvenil, nós funcionamos se calhar muito ao fim de semana, porque as pessoas vinham dos seus locais de trabalho, vinham, mas ao fim de semana era sagrado, vai-se à terra, trabalhas pelo associativismo, cria-se a tal paixão pela terra, pela cultura, só que hoje em dia não dá. Uma das possibilidades, e perguntou-me concretamente uma delas, era tirar os portagens, ou pelo menos aquela questão que estava das 10 viagens, que resultava perfeitamente, 10 viagens acho que seria o suficiente, que era basicamente eram os fins de semana, dava para ir e vir, arranjarem uma alternativa ao que está, porque assim não conseguimos. E era só uma resposta.
Bom, então em primeiro lugar quero congratular-me aqui com a questão que apresentou aqui do Sr. Deputado em relação ao SES. Desconhecia e também enquanto Vice-Presidente da FNAS não posso deixar de dar uma palavra nesse sentido, até porque entendo que existe espaço e sempre defendi que existe espaço para ambas as organizações em âmbitos diferentes. Nós de facto no terreno com as associações locais, o CNJ enquanto representação nacional e internacional, e acho que devem de facto dar as mãos mais vezes e trabalhar juntos para uma política de juventude mais interessante, porque todos os jovens têm a ganhar com isso. Relativamente aos programas, dizer que de facto foram mencionados aqui algumas questões, houve, temos que nos congratular com isso, houve um esforço da parte da tutela no sentido de haver uma manutenção e inclusive um ligeiro aumento no que diz respeito aos programas de apoio direto do PAS ao associativismo juvenil. De qualquer forma, houve outros programas que o Joaquim Fernandes também mencionou que sofreram algumas alterações que nós também entendemos que é importante refletir sobre elas. Na questão do Erasmus+, entendo que apesar de termos alargado o leque a mais entidades, no fundo mais entidades podem concorrer, também tem sido desenvolvido um trabalho interessante da parte da Agência Nacional e há que também fazer conhecimento sobre isso. E acima de tudo o que eu acho que é de realçar é o facto de haver esta majoração do interior. Porque na verdade não tem necessariamente a ver com a majoração, mas com a possibilidade que tem sido dada que associações do interior tenham acesso à informação. Porque é muito fácil colocá-la num site, mas é difícil pô-la no terreno e pôr os jovens a fazer isso, e acho que estamos a caminhar no sentido de o programa ser mais abrangente. O roteiro associativo é também uma iniciativa com a qual nós temos todos de ficar contentes, também curiosamente a convite da Federação Nacional de Associações Juvenis, e muito bem a Secretaria de Estado aceitou, juntou o CNJ, e acho que tem sido uma iniciativa excelente para que de facto a tutela e as pessoas que estão à frente das políticas de juventude conheçam a realidade local. E tem funcionado, para além disso, como um intercâmbio muito importante, porque o próprio movimento que se tem gerado à volta do roteiro tem permitido que associações de outros distritos possam participar. Com muito esforço pessoal, é preciso também que seja reconhecido que todas as pessoas que vão participando neste tipo de iniciativas fazem um esforço pessoal, um esforço profissional, muitas vezes abdicando do tempo em família e do tempo profissional para poder participar nestas iniciativas, mas acho que é importante e tem que ser reconhecido esse trabalho, porque de facto no terreno é que é muito mais fácil nós estarmos juntos e percebermos as dificuldades de cada uma das entidades. E essa é a identidade que nos caracteriza, não de uma forma pejorativa o facto de nós estarmos no interior, porque acho que tem um efeito completamente contrário, porque se tiverem a oportunidade de participar em qualquer iniciativa de âmbito nacional, facilmente são identificadas as pessoas que pertencem ao interior. Isto porquê? Porque o trabalho é desreconhecido e o Distrito da Guarda, não querendo gabar causa própria, tem trabalhado nesse sentido, de poder ver as suas associações reconhecidas a nível nacional e poder dar o seu contributo também nesse sentido. Não me quero estender para poderes também fazer
umas notas. Eu penso que já conseguimos expor mais ou menos um conjunto de ideias. Agradecer os contributos e as questões que nos colocaram e sem estar assim a desviar muito, tentar também responder às questões que colocaram. De facto, esta situação das instalações A nós preocupa-nos precisamente porque partilhamos da sua opinião. Nós entendemos que o IPDJ não é um edifício, não é um conjunto de equipamentos, mas é um conjunto de jovens, de processos associativos, de projetos, de dinâmica. E nós próprios, Federação das Associações Juvenis, já nos disponibilizámos para com as nossas associações e com a Junta de Freguesia. O deputado João Prata é também presidente da Junta de Freguesia da Guarda, ele próprio já se disponibilizou para isso, para imprimir nova dinâmica àquele espaço, para poder rentabilizar aquelas instalações e, sobretudo, fazer daquele espaço que tem uma localização privilegiada, porque está à frente da escola, eu até dou aulas, da escola secundária Afonso Alquerque, possa ser utilizado pelos jovens. Porque há muita coisa que nós podemos fazer ali. A este respeito, eu não gosto muito de dar exemplos objetivos, mas todos nós estamos chocados no dia 2 com aquilo que aconteceu há pouco tempo na Figueira da Foz, já há um ano, e que foi público agora. Ora, o movimento associativo, os processos de envolvimento associativo são fundamentais para formar, para ocupar, para evitar que comportamentos desviantes possam continuar a acontecer. E, portanto, esse equipamento é um equipamento importante. E na Guarda, infelizmente, como no interior, nós estamos fartos de perder. Os jovens estão fartos de que lhe tirem. E depois estamos habituados a uma coisa, é que quando tiram e dizem que vão dar, normalmente dão muito menos do que aquilo que prometeram. A Pousada da Juventude fechou, disseram-nos que era por 4 meses, encerrou completamente. Portanto, é como aquela história, bem prega Frei Tomás, nem sei muito bem como é que é, não. Faz o que eu diz, não faças o que eu faço, ou coisa assim do género. E, portanto, nós estamos um pouco escaldados com este processo. Mas, se ele acontecer, o que queremos que façam é que nos ponham a participar. Tal qual nestes programas, como falava aqui o Joaquim Fernandes. Nós temos aqui gente que tem anos e anos a dinamizar estes programas. Porque é que quando o IPDJ decide fazer alterações aos programas, porque é que não chama as pessoas para obter o contributo de quem está no terreno, de quem sabe do processo? Porque é que se limitam a impor e a mudar de um momento para o outro os processos, as regras, quando depois quem vai sofrer são os próprios jovens que podiam beneficiar desses programas? Portanto, desde o início que estivemos contra, estamos contra, não por uma questão de objeção, mas por uma questão de que não nos foi colocada uma alternativa viável. Sempre nos colocámos do outro lado, a dizer assim, estamos disponíveis para ser parte da solução. Quando encerrou a pousada, pedimos uma audiência ao seu secretário de Estado, na altura ainda era o seu secretário de Estado, Alexandre Mestre, dissemos, estamos disponíveis, nós e um conjunto vasto de entidades da Guarda, para fazer parte de um processo de solução. Em consórcio, várias vezes dissemos isso. Resposta até agora, zero. Isto é pura verdade. Eu tive a oportunidade de dizer isto diretamente ao Sr. Secretário de Estado quando do Roteiro Associativo. E depois, há outra coisa, nós estamos nesta casa, os jovens têm uma ideia sobre o processo político, o envolvimento das pessoas na política, que de facto não é positiva no nosso país. E isso é muito mau para o nosso sistema democrático. E este tipo de processos em que quando há campanha eleitoral, por exemplo, se diz uma coisa e a seguir se diz outra completamente diferente, descredibiliza os interlocutores. E nós precisamos que esta geração se envolva no processo, perceba que é por aqui, por esta casa, pela discussão, pela intervenção, pela participação, que os problemas se resolvem. E, portanto, reiterar esta nossa preocupação, também já tivemos a oportunidade de dizer ao João Prata há pouco, que se isto vier a ser inevitável, o que queremos é que nos chamem, que nos perguntem, que nos ponham a opinar, para de facto nós podermos ser o garante aos nossos jovens, às nossas associações, que vão continuar a ter um conjunto de recursos, sobretudo humanos, mas também natureza física, que eles possam utilizar. Para finalizar só, a questão da interioridade e a questão que o João Prata colocou. As associações têm, elas próprias, sido um mecanismo fundamental na nossa zona para a fixação dos jovens. Nós temos aqui, nestas associações que estão aqui representadas, seguramente acima ou quase uma centena de postos de trabalho que estão criados. Se nós formos ver à escala do número de habitantes em cada um dos concelhos, provavelmente não existirá uma ou duas empresas nesse concelho que consiga ter o mesmo número de funcionários. Portanto, as associações, enquanto polo dinamizador de fixação, de criação de riqueza, depois, como espaços de construção da cidadania, com tudo isso, todos nós sabemos, são uma forma de... E para que isso se possa concretizar, e mesmo para finalizar, Sr. Presidente, dizer-lhe o seguinte, é preciso que os programas que têm sido colocados ao dispor dos jovens, nomeadamente ao nível dos projetos de estágio, que são programas que têm algumas lacunas, mas que são melhor do que nada, possam ter uma coisa, que sejam simples, que sejam céleres no processo de aprovação. E durante algum tempo, agora melhorou, mas durante algum tempo tivemos repetidamente problemas na aprovação dos processos dos estágios do Impulso Jovem, da Garantia Jovem e tudo isso. É preciso fazer perceber que estamos em contagem decrescente. Cada jovem do nosso interior que sai representa equitativamente ao litoral, não uma pessoa, mas 40 ou 50. E é preciso que todas as autarquias, as associações, os serviços públicos possam perceber que um país sem jovens não tem futuro. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos então, até o próximo, para fecharmos com vídeo.
É um projeto vosso?
Basicamente é um pequeno resumo com algumas imagens. Algumas imagens das atividades que nós realizamos, desde a parte formativa à parte da atividade de terreno.